Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Neste programa vamos lá mais para a frente conversar com o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, mas antes vamos olhar para os relvados. Mariana, começamos com a jornada 26 da Liga Portuguesa, que fica marcada mais uma vez pelas dificuldades das principais equipas em conseguirem ganhar pontos.
Sim, e uma segunda jornada desta retoma que acabou por provar e confirmar aquilo que já tinha ficado visível na primeira, que é todas as lutas que ainda existem no campeonato vão ser até ao final do campeonato e também todas as equipas vão ainda perder pontos, incluindo Benfica e Futebol Clube do Porto. O Porto aproveitou então o empate do Benfica em Portimão para ganhar 2 pontos de avanço na frente, depois de uma vitória muito complicada no Dragão, frente ao Marítimo. O Sporting Braga voltou a perder, depois de ter perdido também no primeiro jogo deste reinício com o Santa Clara, perdeu agora com o Boa Vista em casa e deixou-se apanhar pelo Sporting no terceiro lugar, numa luta que ainda pode também contar com o Famalicão, que somou a segunda vitória, e também com o Rio Ave, que depois desse desaire com o Paços de Ferreira na primeira jornada, conseguiu voltar às vitórias contra o Tondela, e o Portimonense, isto na luta pela manutenção, o Portimonense voltou a pontuar, neste caso em casa com o Benfica, e mantém a luta para tentar fugir então à descida à segunda liga, estando então a 5 pontos do Marítimo e do Paços de Ferreira, quando faltam ainda 8 jornadas para o final da primeira liga. Nesta semana vem uma jornada com jogos de risco, com uma deslocação do Benfica a Vila do Conde, uma deslocação sempre muito complicada contra o Rio Ave de Carlos Carvalhal, um Famalicão Sporting de Braga. O Famalicão está numa boa fase nesta retoma, o Sporting Braga tem 2 derrotas em 2 jogos e uma deslocação a Famalicão nunca é propriamente a história ideal para ter nesta altura da fase da equipa de custódio, e o Futebol Clube do Porto ainda se desloca também ao campo do Lanterna Vermelha, à Vila das Aves, para jogar com o Desportivo das Aves, e o Sporting joga em casa, em Alvalade, com o Tondela.
Já lá por fora, ao contrário do que está a acontecer por cá, as principais equipas vão confirmando por esses relevados o favoritismo, e esta jornada até pode haver festa do título, Bruno.
Sim, lá fora é um bocadinho ao contrário. Temos o Bayern já com uma série de 10 vitórias consecutivas, com um título mais do que anunciado, que deve ser confirmado ainda esta semana, num jogo com o Werder Bremen. Em Espanha tivemos um Barcelona e um Real Madrid que voltaram com vitórias confortáveis e, portanto, nas últimas 10 jornadas do campeonato vão lutar os dois pelo título. Tivemos em Itália Juventus e Nápoles a confirmarem a presença na final da Taça de Itália. Dois jogos muito disputados com o Milan e com o Inter, e sobretudo o Inter merecia mais nesta segunda mão das meias-finais. Temos o regresso do campeonato da Inglaterra, com o Liverpool a precisar apenas de uma vitória, caso o City volte a escorregar, para carimbar um título que já não ganha há 30 anos, e que, caso o City escorregue, até pode aparecer, curiosamente, no derby com o Everton. E duas notas também, lá fora, o Shakhtar Donetsk, Luís Castro, que no próximo fim de semana pode sagrar já campeão, e o Olympiacos de Pedro Martins, que matematicamente ainda não está perto desse objetivo, mas que está bem encaminhado para conseguir também ser campeão.
E agora vamos às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. O As de Bruno Roseiro vai para Jovem Cabral no Sporting.
Sim, o Ruben Amorim tem apostado muito em jogadores mais novos. Tivemos os casos do Mateus Nunes, do Eduardo Quaresma, o Nuno Mendes também se estreou agora com o Paços de Ferreira. Há mais alguns também na calha, sobretudo o Joelson Fernandes, que pela lesão do Vieto muito em breve também vai aparecer na equipa. Mas no meio de tanta juventude sobressai sobretudo o Jovem Cabral, numa equipa que jogou menos com o Paços de Ferreira do que tinha feito em Guimarães, mas que mais uma vez voltou a contar com o extremo para conseguir essa vitória importante, até em termos matemáticos, para encostar no terceiro lugar no Braga. E, portanto, aquilo que prova é, mais do que a questão da aposta nos jovens que o Ruben Amorim tem feito, existe claramente um jogador que beneficia muito mais do que os outros da ideia de jogo e do esquema tático que Ruben Amorim traz para o Sporting. E Jovane é claramente esse tipo de jogador, e ele até no final do jogo do Passos de Ferreira explica o porquê, como ele gosta de ter equipas a sair com a bola de trás e como os adversários têm tendência para pressionar um pouco mais acima, há muito mais espaço para a explosão e para a velocidade de Jovane Cabral, que promete ser, de facto, um dos jogadores de referência deste Sporting de Ruben Amorim.
Vamos ficar atentos também à prestação deste miúdo. Ada Hegerberg, é o teu as, Mariana Fernandes.
Sim, a Ada Hegerberg, apesar de ter este nome que, apesar de tudo e apesar de tudo que ela já fez, continua a ser um bocadinho desconhecido do público em geral, a verdade é que foi a primeira bola de ouro no futebol feminino, a partir do momento em que a FIFA decidiu passar a atribuir este prémio também às jogadoras de futebol. Já ganhou 4 Ligas dos Campeões, todas com o Lyon, fez um hat-trick numa final europeia em 16 minutos, na final do ano passado contra o Barcelona, algo que nunca nenhuma jogadora tinha feito. E a verdade é que com o tempo tornou-se também uma das principais vozes a reclamar a igualdade de salários entre homens e mulheres no futebol, também de oportunidades entre homens e mulheres no futebol, e a verdade é que acabou mesmo por falhar o Mundial de 2019, o Mundial do ano passado que os Estados Unidos conquistaram, por divergências com a Federação da Noruega, precisamente neste tópico do tratamento aos homens e do tratamento às mulheres, dos salários para os homens e dos salários para as mulheres, e acabou por falhar então aquele Mundial numa altura em que era mesmo considerada a melhor jogadora do mundo no verão passado. Agora, um ano depois, conseguiu um contrato importante e um contrato completamente pioneiro com a Nike, assinou por 10 anos com a marca desportiva, é a primeira jogadora de futebol a assinar um contrato tão extenso, portanto um contrato de 10 anos, a troco de um valor que, embora não se saiba ainda o valor final, a Forbes garante que é um valor que vai chegar aos 6 dígitos por mês, portanto que se começa claramente a aproximar dos valores dos contratos publicitários do futebol masculino e que são aplicados aos homens no futebol. É um contrato que pode ser um ponto de partida e um ponto de viragem no futebol feminino, no que toca à igualdade de salários, no que toca à igualdade de oportunidades e, claro, no que toca aos valores e àquilo que tem sido sempre atribuído como porquê do futebol feminino ser o elo mais fraco do futebol, que é o facto de não conseguir ter tantas receitas e de não gerar tanto dinheiro como o futebol masculino. Ora, se a Nike, que é a Nike, assina por tanto dinheiro com a Ada Hegerberg, é porque algum dinheiro também a Ada Hegerberg há de dar à Nike em troca.
Ora, e no Joker, Mariana, tens Fábio Martins do Famalicão.
Sim, porque o Famalicão, e como falámos logo no início, continua a ser um dos grandes destaques do campeonato e desta retoma, a seguir à vitória com o Porto, ganhou em Barcelos ao Gil Vicente, e o Fábio Martins, que até é da formação do Foco do Porto e não festejou por isso o golo no primeiro jogo, foi capitão contra o Gil Vicente devido à ausência do Defendi, do guarda-redes que acusou positivo para a Covid-19 e acabou por ficar de fora do jogo. Voltou a ser dos melhores na equipa de João Pedro Sousa, tem sido também um destaque fora de campo, ou seja, ele nos últimos dias, nas últimas semanas desta retoma, dedicou-se também um bocadinho mais, ou se calhar um bocadinho com mais destaque ao Twitter e às redes sociais, defendeu os jogadores do Benfica logo depois da vandalização das casas e também do apedrejamento do autocarro do Benfica depois do empate contra o Tondela, pediu também à Sport TV que acabasse com a música de fundo dos últimos minutos dos jogos, e este está a ser um tema também bastante relevante nas redes sociais entre os adeptos de futebol nas últimas semanas, e estas duas declarações do Fábio Martins acabaram por lhe valer um grande aumento de seguidores nas redes sociais, também de elogios pelas posições tomadas e por não ter receio de tomar estas posições nesta altura em que os jogadores às vezes resguardam-se um bocadinho de ter este tipo de opiniões. Portanto, a verdade é que nesta retoma Fábio Martins está a conseguir ser influente fora do relvado e também dentro dos relvados para a equipa de João Pedro Sousa.
Joker para Bruno Roseiro, é um joker que traz aqui alguma controvérsia e falamos de Müller Wohlfahrt.
Sim, que por muitos ainda continua a ser considerado um embuste, um charlatão, alguém que é sobretudo um bem-falante, para muitos outros é um gênio e um predestinado, explicando, estamos a falar de alguém que esteve no departamento médico do Bayern durante 40 anos, à exceção de uma pequena interrupção na altura em que Guardiola esteve na equipa e no seguimento de uma derrota no Dragão, fez parte das equipas que ganharam um total de 52 títulos com o Bayern, que podem ser já 53 esta semana e 55 até ao final da temporada, caso ganhem também a Taça e a Liga dos Campeões. Müller Wohlfahrt trabalhou também com a seleção, vai reformar-se agora depois de uma carreira de sucessos, com 67 anos, detectou-se cerca de 35 mil lesões musculares, muitas vezes só pelos dedos, daí ele também se definir como alguém quase como se fosse um pianista, que ia percebendo também, sem necessidade muitas vezes de ressonâncias magnéticas, o que é que se passava com os jogadores, e que tem como grandes milagres, digamos assim, de recuperação entre métodos algumas vezes duvidosos, a recuperação do Usain Bolt para ganhar aquilo que ganhou nos Jogos Olímpicos de 2016 e, sobretudo, do José Maria Olazábal no Masters de Augusta de 1999.
E agora vamos às cartas fora. Ora, esta ainda é uma carta que não está definitivamente fora, mas para lá caminha, Bruno.
Sim, e já vamos falar também
sobre isso. Falamos do Bruno Lage, claro.
Dizer que, nesta altura, temos o Benfica com uma vitória nos últimos 10 jogos, ganhou 7 pontos nos últimos 21 que disputou na Liga. Começa-se a sentir uma contestação que, sobretudo, tem o condão de apagar tudo aquilo que foi feito no último ano, ou na época passada, em que ganhou 18 jogos e só empatou um e tornou-se campeão. Tudo aquilo que fez na primeira volta, ganhar 48 pontos e 51 possíveis, também já está acabado. Eu diria que o exemplo paradigmático desta quebra do Benfica tem a ver com a segunda parte em Portimão. E porquê? É a quarta vez que a equipa deixa, desperdiça uma vantagem de 2 golos num jogo onde até ao gol do empate do Portimonense e na segunda parte tem apenas e só 30% de posse de bola, tem 4 vezes menos remates do que o Portimonense, e depois, mais uma vez, quando precisa ir atrás do resultado, lança 2 avançados, Diego Sousa e Seferovic, e não tem o mínimo de fio de jogo pelos corredores laterais para aproveitar esse peso na área. Portanto, eu diria que os jogadores têm a sua culpa também pela apatia que apresentaram depois do intervalo, mas eu diria que Bruno Lage é sobretudo a cara do insucesso do Benfica.
Já iremos falar sobre ele mais à frente. Ora, no capítulo dos treinadores, Mariana, sai mais uma carta fora, vai para custódio do Sporting Braga.
Sim, o Custódio que começou ali mesmo na fase final, antes da interrupção, que começou este percurso no Sporting Braga um bocadinho ainda com a bagagem que vinha de Ruben Amorim, portanto com uma história parecida, não é? Na altura Sapinto tinha saído, Ruben Amorim subiu para o cargo de treinador principal e as coisas correram muito bem, e esperava-se que corresse tudo muito bem agora com o Custódio, porque a travessia tinha sido igual. A verdade é que o Braga começou por ganhar o Portimonense na estreia depois desta saída de Ruben Amorim, não deu continuidade a esse resultado na retoma, deixou-se apanhar pelo Sporting no terceiro lugar ao perder a vantagem de 4 pontos que tinha com 2 derrotas consecutivas, primeiro com Santa Clara e agora com o Boa Vista nesta jornada, e a verdade é que nesse primeiro jogo na Cidade do Futebol os minhotos acabaram por ficar condicionados pela expulsão do Raul Silva num jogo muito aberto que poderia ter caído para os dois lados e que acabou por cair para o lado dos açorianos. A verdade é que com o Boa Vista a exibição foi pior e nem mesmo depois de estar em desvantagem conseguiu enquadrar um remate com perigo na baliza de Elton Leite. Começou até a ter algumas possibilidades para ficar ainda com 2 golos de desvantagem, o que mostra bem o desacerto de toda a equipa numa fase crucial para a temporada em que se esperava que o Sporting de Braga defendesse com unhas e dentes este terceiro lugar que tinha conquistado antes da interrupção.
E agora seguimos para o túnel. Muito bem, Bruno Rosário, vamos então falar desse futuro de Bruno Lage no Benfica e do que a má prestação do Benfica pode também trazer à liderança de Luís Filipe Vieira.
Sim, nesta altura têm surgido algumas notícias que dão conta da possibilidade de Bruno Lage sair ainda antes do final da temporada. As informações que nós conseguimos recolher é que apenas e só se o Benfica atirar a toalha ao chão e desistir do título é que existe sequer essa possibilidade. Portanto, em condições normais, Bruno Lage deverá sempre acabar a temporada. O que não quer dizer que na próxima temporada não exista um novo treinador e, como sempre, o nome de Jorge Jesus continua a ser o mais falado. Ainda assim, a Assembleia Geral de 26 de junho, que foi marcada este fim de semana, e que tem a ver com a aprovação do orçamento, vai servir também para perceber aqui 2 pontos fundamentais. Um primeiro diz respeito a perceber até que ponto é que esta crise de resultados no futebol está ou não a fazer moça na liderança de Luís Filipe Vieira, convém recordar que o Benfica está há 4 meses também de ter as suas eleições, e um segundo ponto tem a ver também com algumas lutas internas que estão a existir nesta altura na claque Nonem Boys, que tiveram reflexo já nos protestos descabidos e sobretudo também no ataque ao autocarro da equipa, mas que a breve prazo poderão adensar-se e de uma forma indireta poderão também influenciar a realidade do cotidiano do Benfica.
E agora, Mariana, como é que estão as negociações para os jogos que faltam da Liga dos Campeões aqui em Lisboa?
É uma história com vários capítulos e que parece que a cada capítulo Portugal ou Lisboa vai reconhecer, vai receber, aliás, ainda mais jogos da Liga dos Campeões. Portanto, começou com a possibilidade de Portugal, de Lisboa, do Estádio da Luz, receber apenas a final da Liga dos Campeões numa troca por troca entre o Estádio Olímpico Ataturk em Istambul com o Estádio da Luz em Lisboa. Entretanto, apareceu essa possibilidade de Portugal receber a prova a partir dos quartos de final, com as eliminatórias a realizarem-se apenas uma mão em terreno neutro, e esta foi uma hipótese que começou desde logo a ser trabalhada pela Federação Portuguesa de Futebol, com o conhecimento do Governo, também claro com o conhecimento de Marcelo Rebelo de Sousa, como se percebeu, com um caderno de encargos que previa todas as unidades hoteleiras, centros de treinos para as equipas, outras facilidades fiscais para toda a organização do evento, para além dessa benesse dos estádios de nível máximo da Luz e da Alvalade a tão pouca distância um do outro. Sabe-se agora e soube-se agora esta semana que a UEFA está a tentar colocar os quatro jogos em falta da segunda mão dos oitavos de final também em Lisboa, portanto os jogos que ficaram adiados devido à pandemia, mas aí sim está a receber mais respostas negativas, porque mesmo à porta fechada, clubes como Barcelona, Juventus, Bayern e Manchester City não querem, claro, prescindir de jogar nos seus estádios, até porque jogaram a primeira mão desta eliminatória nos estádios dos adversários.
E agora, Bruno Roseiro, olha, esta pandemia, temos visto, tem prejudicado muito as competições internacionais, mas nesta fase Portugal até pode beneficiar com isso, e estamos nesta altura no caminho do Grande Prémio da Fórmula 1.
Sim, que é cada vez mais uma realidade em Portimão e não no Estoril, como também chegou a ser avançado. É uma luta que se estava a fazer com a Alemanha e com a Itália, sendo que todos estes países poderão ganhar pelo menos uma prova deste Mundial de 2020. Uma história que começa no início de abril com uma carta enviada pela Federação Portuguesa de Automobilismo para a organização da Fórmula 1, mostrando-se disponível não só com o traçado de Estoril, mas também sobretudo Portimão, por ser um traçado que tem apenas 12 anos. Os cancelamentos foram sucedendo. Nesta altura é uma hipótese praticamente certa. As autoridades nacionais, inclusivamente o Governo e o próprio António Costa, Primeiro-Ministro, já têm conhecimento do tema, já estão a trabalhar nisso, e nesta altura podemos ter Portugal não só a receber a fase final da Liga dos Campeões, mas também a receber, quase 25 anos depois, uma prova de Fórmula 1, o que, no meio de toda esta pandemia, acaba por ser, ainda assim, um sinal positivo, não só para o desporto nacional, mas também para o próprio país.
E na segunda parte deste programa, junta-se a nós Delmino Pereira, vamos falar de ciclismo com o Presidente da Federação. Junta-se a nós nesta segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Antes de mais, obrigado por estar mais uma vez connosco aqui na Rádio Observador. E vamos já aqui à situação da Volta a Portugal em bicicleta. Está no calendário, começa a 29 de julho e termina mesmo a 9 de agosto. Mantém-se assim esta competição, Delmino?
Sim, olá, bom dia. De facto, mantém-se as datas inicialmente previstas, que estão no calendário internacional, com início no dia 29 de julho e o final no dia 9 de agosto. Portanto, neste momento, não há nenhuma alteração ainda.
E já tem alguma novidade em relação a parceiros da DGS, autorizações do Governo? Há alguma novidade nesse sentido?
Não, neste momento não temos nenhuma decisão. Toda a proposta e o plano apresentado está a ser avaliado pela Direção-Geral de Saúde e também pelo Governo. Será uma decisão governamental, obviamente, dada a dimensão do evento. Temos urgência nesta decisão. O plano não consta só a Volta a Portugal, constam também três provas piloto, três provas de adaptação das regras sanitárias que nós entendamos ou que serão decididas. E, portanto, estamos a máxima urgência numa decisão. Esperamos que seja esta semana que venham essas novidades. para nós avançarmos com todos os pormenores.
E quais é que são os principais pontos dessa proposta? Que modificações é que foram ou que ainda serão introduzidas neste contexto, nesta altura?
Ora bom, a proposta foi nossa, mas a decisão não é nossa, a decisão é da Direção-Geral de Saúde. Portanto, são regras que estamos a seguir, as recomendações gerais da Organização Mundial de Saúde, da própria Direção-Geral de Saúde, de muitas normas que já foram publicadas para a reativação da prática desportiva, das próprias regras adotadas a nível da União Ciclista Internacional e da própria Volta à França, da própria Volta à Espanha e das corridas que irão começar também no dia 1 de agosto a nível mundial e noutros países que já começaram também ou que vão começar agora em julho. E, portanto, nós fizemos um plano. Percebemos que tínhamos que antecipar esta decisão e fizemos a nossa proposta, aguardamos as decisões e as recomendações e as eventuais ratificações que a Direção-Geral de Saúde venha a impor e a determinar, e nós estamos a aguardar.
Dentro dessa proposta que foi apresentada, vão existir alterações naquilo que estava pensado em termos de traçado ou tem apenas e só a ver com a forma como tudo se vai realizar?
Tem a ver com tudo. É um evento ambulante, é um evento que se realiza na via pública, tem um percurso, a volta estava praticamente fechada em termos organizativos. Mas poderemos, se tivermos que fazer algumas retificações, penso que estamos abertos a fazer essas retificações, isso está acertado, é preciso perceber que este plano, particularmente o plano da Volta a Portugal, foi preparado em conjunto com a organização, com a POD. E, portanto, a gente está disposto a fazer aquilo que for possível, só não estamos dispostos, só não será possível fazer o impossível. Portanto, vamos. Agora, qualquer acerto, qualquer situação que seja necessária fazer, se for possível, a gente com certeza que o fará.
No futebol tem-se falado muito sobre esta questão de os jogos estarem a decorrer sem espectadores, com os estádios vazios. Também no ciclismo faz sentido, ou como é que serão estas provas sem pessoas nas ruas, sobretudo nas principais etapas, e de que forma também é que pode ser controlado esta vontade das pessoas de assistirem de perto às principais etapas, neste caso da Volta a Portugal?
Bom, a nossa prova realiza-se na via pública e nós... digamos que o público não tem bancadas, nem tem acessos pagos, não é a mesma coisa que um estádio de futebol ou qualquer outro pavilhão. As pessoas podem assistir à corrida na berma da estrada e temos espaço, todas as condições para garantir um distanciamento social, onde haverá alguns condicionantes e condicionantes serão condicionantes mais bastante significativos, será nas partidas e nas chegadas, em que o público estará fortemente condicionado e haverá ali vários fatores que nós ainda não percebemos bem, ainda não sabemos bem a dimensão dessas imposições, mas nós está planeado haver aqui condicionamentos, principalmente nas partidas e nas chegadas. Ao longo da estrada, qualquer pessoa pode ir para uma serra ou para um local, ficar ali com a sua família à espera da volta e assistir à passagem e não consideramos que isso seja um problema. Este problema das pessoas que andam na rua é um problema que não é só para o ciclismo. É um problema que acontece nas praias, acontece nos centros comerciais, acontece no dia-a-dia de todos nós. E é uma questão de civismo. O que é certo é que nós estamos numa etapa de 150 km, teremos duas faixas das bermas da estrada, que cabe muita gente, e se tiverem disciplina e se tiverem educação, não precisam se amontoar, até porque recomendamos que as pessoas venham ver a passagem da Volta a Portugal muitas, em muitos casos, da própria casa, da janela da sua casa ou da porta da sua casa. E o ciclismo tem essa facilidade. Chegadas e as partidas, sim, senhores, estarão fortemente condicionadas, com bem separadas do público, e o público não haverá aglomerados, ou pelo menos não se, teremos muito, haverá muitas restrições para o aglomerado de pessoas.
Olhando agora numa perspectiva mais global, que impacto é que teve esta pandemia na modalidade? Ou seja, teme que possa existir um menor investimento, sobretudo de empresas, muitas vezes de média ou pequena dimensão, com esta provável crise económica que já se está a sentir, mas que se deverá agudizar nos próximos tempos?
Ora bom, a nossa modalidade tem uma enorme dependência da economia do nosso país. Obviamente que as equipas vivem essencialmente da sponsorização. E tanto se as empresas tiverem dificuldades, e vão ter, e muitas delas já estão a ter, portanto irá ter implicações na nossa modalidade. A própria organização de provas, também ela depende muito da sponsorização. E, portanto, também a própria organização de corridas, fundamentais para que o ciclismo aconteça, também terão as suas dificuldades. Portanto, a nossa modalidade vai viver as dificuldades que o país vai viver. E foi sempre assim ao longo da sua história. Portanto, nós estamos a adaptar-nos ao que vem, ao que aí virá. Neste momento, estamos muito focados na sobrevivência ou na realização daquilo que é o quadro competitivo profissional, porque nós temos uma comunidade profissional, temos 9 equipas profissionais e temos alguns organizadores profissionais, e portanto nós estamos muito focados nessa realização, porque sabemos, acontecendo a volta a Portugal, que salvamos grande parte desta profissão e desta atividade. E provocamos algum retorno aos nossos patrocinadores e a todas as pessoas que apoiam o ciclismo, todas as entidades que apoiam o ciclismo. Depois temos um ciclismo mais amador, muito ativo, assente, distribuído por todo o território, que também vive as suas dificuldades, mas não vive da própria modalidade, ou seja, não vivem desta atividade. Têm as suas dificuldades, algumas marcas também precisam da visibilidade, e para essas equipas nós estamos a preparar um calendário de retoma que será lançado a partir do mês de agosto, setembro e outubro. Ou seja, mesmo assim, haverá algumas corridas para eles. O próximo ano será claramente, assumimos que será claramente um ano difícil, porque vai ser o prolongar toda esta atividade, não sabemos exatamente quando é que isto termina ou se vai terminar e de que forma vai terminar, mas o próximo ano vamos ter que fazer um plano mais humilde, mais realista, mais adequado aos tempos que aí vêm, um ciclismo mais económico, uma atividade mais de maior proximidade, mas vamos ter que continuar em frente. Portanto, aqui não vejo grande alternativa. Preciso perceber que também neste tempo de pandemia a única coisa positiva que aconteceu foi que a bicicleta e o ciclismo e o número de utilizadores de bicicleta praticamente duplicou. E temos uma nova sociedade, uma nova classe na nossa modalidade, que decidiu tirar as suas bicicletas das garagens, afiná-las e começar a utilizá-las como meio de transporte. E outras pessoas que praticavam algumas modalidades mais fechadas compraram bicicletas boas e vão e fazem uma atividade, um treino, uma atividade esportiva intensa, e passaram a utilizar a bicicleta e vir para o ar livre. Isto é um fenómeno que aconteceu em todo o mundo. Aconteceu na Europa e a bicicleta ganhou aqui um incremento sem precedentes também na nossa história. Isso é bom para muitas marcas que apoiam também o ciclismo. A indústria da bicicleta e do ciclismo, dos equipamentos, apesar das dificuldades, teve aqui uma oportunidade que já há muito tempo não tinha.
E acredita que essa nova moda ou esse novo hábito, digamos assim, pode ter depois reflexos no aumento do número de praticantes em termos mais competitivos, ou vai ficar apenas por essa parte do lazer e também da necessidade do transporte de um lado para o outro?
vai ter consequências sempre, teremos sempre consequências positivas. Nós vamos partir do princípio que todos nós, e com esta pandemia que estamos a viver, vamos ter, e adotando, aderindo a estas novas formas de comunicação, novas formas de reuniões, através das videoconferências e através de outras formas mais sofisticadas de reunirmos, esta nova forma de trabalhar vai nos oferecer mais tempo livre e nós vamos praticar mais desporto, porque vamos ficar em casa e temos necessidade de ter aqui uma maior atividade esportiva. E a bicicleta veio para ficar. As cidades que se criaram, ciclovias, criaram condições e parques e zonas para a atividade física, para que ofereceram estas zonas aos seus cidadãos, não estou a falar só de ciclismo, falo de todas as modalidades em geral, ou seja, nós vamos ter uma nova sociedade a fazer mais desporto. E ao termos uma nova sociedade a fazer mais desporto, vamos ter, com certeza, uma cultura mais aberta para o desporto. E se eu tenho um grupo de pessoas que fazem desporto frequentemente, os seus filhos também vão aderir ao desporto. E é por isso que nós entendemos que, na base, o desporto assenta sempre numa lógica recreativa e de lazer. E se nós temos uma cultura desportiva dentro de uma casa, de uma família, os seus filhos também vão aderir ao desporto. Aderindo ao desporto, a oportunidade de encontrar um jovem que queira fazer uma carreira desportiva aumenta. E, portanto, este era um problema que nós temos. Nós temos muitas famílias que queriam que os seus filhos ficassem agarrados aos telemóveis, a jogar nos computadores. E, neste momento, vê-se com mais frequência os pais a saírem à rua e ensinarem os seus filhos a andar de bicicleta, ou a jogar a bola, ou a fazer canoagem, ou a fazer caminhadas, a fazer passeios, enfim. Acho que isto é uma oportunidade para o desporto. E, portanto, isto será uma oportunidade também para o recrutamento de novos praticantes e isto tem sempre vantagens para o alto rendimento e para o desporto federado.
Saltando agora para o calendário profissional e olhando agora para 2020, como é que vê o facto de haver, por exemplo, uma sobreposição de dias entre duas provas como a Vuelta e o Giro, que é uma coisa anormal, mas que este ano terá de ser assim?
Bom, não é a situação ideal, este ano não há situações ideais, não há resoluções ideais. Normalmente os atletas que fazem, nenhum ciclista faz as três grandes voltas. Normalmente as equipas têm plantéis que lhes permite fazer duas voltas, mas raramente três, com o mesmo ciclista ou com o mesmo grupo de trabalho. E, portanto, é possível que as equipas tomem as suas opções rapidamente. Portanto, em termos desportivos, isso não é um problema. É um problema a nível mediático, porque vamos ter ali uma altura da época em que vamos ter duas corridas ao mesmo tempo, que não é desejável. Mas, como não há soluções perfeitas, este ano vamos ter muitos eventos ao mesmo tempo. Vão entrar também as clássicas importantes da nossa história, que também estão a coincidir com as grandes voltas. Portanto, é um ano diferente, mas teve que ser assim, não tivemos alternativa.
E acredita que a concentração de provas, como por exemplo o Campeonato do Mundo, a surgir logo depois do Tour, pode acabar por ser benéfico para os corredores portugueses?
Sim, é benéfico. A curiosidade desta pandemia é que ela foi bastante democrática, ou seja, ela no fundo afetou todos os países, apesar que em certa altura do ano, no mês de março e no mês de abril, a Espanha, a França e a Itália, os ciclistas profissionais não podiam treinar e os nossos podiam, e noutros países também podiam. Apesar de tudo, estão todos com a mesma lógica desportiva, ou seja, começam todos com grandes corridas no mês de agosto e vão ter todos uma intensidade competitiva muito elevada e, portanto, os atletas, os ciclistas que estiverem, os ciclistas portugueses estão com planos desportivos que favorecem um bom desempenho nos campeonatos do mundo.
E em termos de preparação, qual foi o impacto que esta pandemia também teve em termos de ambições de Portugal para os Jogos Olímpicos e o facto de passarem para 2021?
Ao nível dos Jogos Olímpicos não houve grande impacto porque atrasaram um ano. Tanto os nossos ciclistas continuam no próximo ano, continuam a pertencer ao circuito internacional, ao Tour, os ciclistas que estão pré-selecionados e, portanto, eles vão ter o seu plano de preparação, a volta, no fundo, atrasamos um ano todo o plano que estava previsto para 2020. Portanto, à partida, todos eles vão conseguir reprogramar o plano desportivo, apenas vão ter mais um ano. Mas também já não são corredores ainda com muita idade, portanto, tanto o Nelson Oliveira como o Rui Costa ainda estão com grandes desempenhos, portanto, a partida não nos vai afetar. Tem um fator positivo, porque temos duas ciclistas, uma já apurada, que é Maria Martins, que ainda é muito jovem e vai ter aqui um ano, vai melhorar com certeza a sua maturidade, e temos a Raquel Queiroz, também ainda é muito jovem, que está praticamente qualificada para participar nos Jogos Olímpicos no BTT, no Cross Country Olímpico, e também vai melhorar as suas capacidades, porque elas são jovens. Um ano nestas idades favorecem muito a sua capacidade. Mas isto é cá em Portugal, porque os outros países pode-se perder um adversário, ou pode haver um adversário que envelheça, mas vêm outros novos. Portanto, nós seremos sempre, os resultados resultam sempre daquilo, da conjuntura entre campeões, entre países e ciclistas, uns que vão caindo e outros que vão surgindo, portanto é uma dinâmica imprevisível, não é? Mas de qualquer das maneiras acho que estamos todos em igualdade de circunstância a nível mundial.
E o Miguel Indurain, o antigo ciclista espanhol, mostrou esta semana uma preocupação maior ainda com o ciclismo profissional, por envolver mais viagens, outra preparação em termos logísticos, mais pessoas a ir de um lado para o outro. Estão a ser preparados planos de retoma transversais no plano internacional, portanto para criar uma unanimidade entre todos os países, ou cada federação nacional está a seguir o seu próprio plano?
A complexidade desta retoma está exatamente nos vários níveis de retoma que os próprios países também estão a impor, que não está a ser igual em todo o território a nível mundial. Temos países que já estão muito avançados, já estão com muita, já com bastante atividade, e outros ainda estão com muita contenção. As viagens, haverá regras internacionais que, de certo modo, estabilizem os princípios entre todos os países, mas é um assunto ainda que ainda não está resolvido a 100%. Ou seja, pode haver um país, vamos ter a volta à Polónia no início do mês de agosto, vamos ter as clássicas na Itália, mas pode haver um país, por qualquer razão, de uma evolução negativa da pandemia, volta a fechar as fronteiras e voltamos a ter problemas. Portanto, há aqui muita instabilidade, efetivamente. É nas viagens, de facto, que nas viagens e nestes bastidores das corridas que está o maior risco de contaminação, mais que até nas próprias corridas. Mas, enfim, pesando estes riscos com o problema da sobrevivência de uma comunidade profissional e de muitas equipas que investem milhões na sua atividade, estamos a falar aqui a nível do ciclismo internacional, acho que é um risco que vamos ter que correr, que o ciclismo tem que correr, apesar de todos os ciclistas estarem conscientes que não há risco zero neste momento, nem nenhuma atividade, nem em nenhum país, nem em nenhum setor da atividade.
Muito bem, Delmino Pereira, obrigado por ter estado connosco aqui na Rádio Observador. Termina agora esta etapa do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.